Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática.
Apoio Suzano.
E a edição especial do quadro Plantando o Futuro chega hoje à sua quinta entrevista com os alunos do curso de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade da UFSB Campus Paulo Freire. Aqui conosco hoje está Cileide Santana, que contará um pouquinho da sua carreira acadêmica e também do seu projeto de pesquisa. Bom dia, Cileide!
Bom dia, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer pelo convite e é um prazer enorme estar aqui.
Oh, tudo bem sim, Cileide. E já que a gente já começou a bater um papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e o que te levou a ingressar no mestrado nesse tema tão amplamente discutido nos dias atuais sobre sustentabilidade.
Então, Gabriel, a minha trajetória ela se inicia quando eu começo o curso de controle ambiental no CETEPS em Teixeira de Freitas. Né? Durante o curso, as disciplinas que mais me chamou a atenção foi ecologia, disciplinas relacionadas à conservação, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental. E durante o curso teve um divisor de águas, que foi o estágio no Centro de Visitantes em Caravelas, onde eu tenho o primeiro contato com o ambiente marinho e eu descubro que se pode trabalhar para conservar os oceanos. Eu conheço a Brolis pela primeira vez e desde então eu já sabia o que eu iria fazer para o resto da vida, que era trabalhar com a conservação, trabalhar para a conservação do ambiente marinho. Terminando o curso, eu inicio então o curso de Biologia na UNEB de Teixeira de Freitas. E em 2015 eu ingresso na universidade, né, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, para cursar Biologia já com direcionamento do que eu queria, né, do que eu estava buscando. Eu iniciei o curso determinada a vivenciar a universidade. Desde o primeiro semestre eu já tinha bolsa de extensão, né, de projeto de extensão, e eu estudava só de manhã no turno matutino, mas eu ficava na faculdade de manhã, à tarde, às vezes até à noite, para aproveitar tudo, para fazer tudo. E eu sempre quis meio que abraçar o mundo, assim, né? De acordo com que as demandas foram aumentando, a gente vai afinelando ali os nossos objetivos, mas no início, o que tinha na universidade, eu estava participando. Eventos, né? Monitorias. Então, na graduação, eu fui monitora do projeto de extensão Educação Ambiental e Coleta Seletiva. Fiz PIBID, né? Fui bolsista do PIBID, Programa de Iniciação à Docência. Fiz também monitoria de ensino, né, onde a gente auxilia o professor ali nas disciplinas. E durante as férias, eu me esforçava muito para conseguir fazer estágio. Então, eu volto para Abrolhos como estudante de Biologia, né, para ficar 39 dias ilhada, com uma nova perspectiva ali daquele ambiente de conhecimento. Trazendo enormes aprendizados para mim, assim, não só profissional, mas como pessoal também. É uma experiência que com certeza eu nunca vou esquecer. Fiz estágio também no Aquário de Ubatuba, em São Paulo, né, no litoral de São Paulo. Fiz estágio também no Projeto Tamar. E durante a graduação, eu fiz um trabalho assim, que foi muito marcante, né, de mergulho científico para fazer um levantamento da ictiofauna, né, e também de animais bentônicos em todo o litoral de São Paulo, litoral norte, centro e sul de São Paulo. Quando você finaliza a graduação, e tendo uma vida acadêmica muito agitada, surge uma necessidade de você buscar novos horizontes, de você continuar aprendendo, buscando. E o mestrado, ele me oportunizou isso. E eu sempre tive a ideia de que eu faria mestrado. Só que isso impõe, né, diversas questões e dificuldades. A minha prioridade era iniciar um mestrado aqui em Teixeira de Freitas, que é um lugar onde eu resido, né? Onde eu moro atualmente. Então, abre o edital, né, desse mestrado em sustentabilidade aqui em Teixeira de Freitas e eu me agarro a essa oportunidade, né? Pois ele dialoga perfeitamente com os meus objetivos, com a minha trajetória acadêmica, né? E sem falar a enorme relevância, né, de você trabalhar essas questões de sustentabilidade, de uma perspectiva interdisciplinar aqui na região.
E Si, eu vou te chamar de Si porque a gente já tem uma certa intimidade, né? Começou o curso recentemente, mas graças a Deus a nossa turma já tá bem unida. É legal você falar essa questão de participar de tudo que a faculdade oportuniza, porque acaba que é nesses eventos, nesses projetos de iniciação científica, até mesmo em projeto de extensão, que a gente começa a ter contatos com várias áreas diferentes dentro da nossa matéria, dentro da nossa disciplina, dentro do nosso curso, e até mesmo envolvendo outras. A interdisciplinaridade, que a gente acaba voltando um pouco pro mestrado, que os professores têm falado muito sobre essa questão. E é até legal a gente conhecer essa trajetória sua, porque eu me identifico muito. Eu também fiz estágio no Projeto Tamar, em Ubatuba. Eu fiz, na verdade, em regência primeiro. Tive a oportunidade de conhecer as tartarugas gigantes. Fiz também em Ubatuba, né? Pensando no meu projeto, escrevendo o projeto, a participar do mestrado, eu tava querendo seguir essa linha mais marinha, que você até comentou, que é um divisor de água. E aí eu queria saber se o seu projeto, ele segue essa linha marinha, já que você já estava dentro ali na região de Abrolhos, passou ali pela região litorânea de São Paulo, que você comentou. O seu projeto, ele segue essa linha? Se não seguir, você está pensando em quê para fazer no seu projeto de mestrado? Algo que pode ser convertido para esse viés? Ou você vai para uma área completamente diferente? Conta aí um pouquinho para nós do seu projeto de mestrado que você está pretendendo executar ao longo desse curso.
Um dos objetivos do projeto, Gabriel, é analisar a eficácia e a efetividade da unidade de conservação. Falando de unidade de conservação, a gente está abarcando a pluralidade de ecossistemas, né, que existem dentro dessas unidades. Mesmo que o meu projeto atualmente ele não seja especificamente sobre a área marinha, não me impede de falar sobre ou dar continuidade, por exemplo, no doutorado, né, que é um dos meus planejamentos aí para o futuro, trabalhar especificamente em uma unidade de conservação marinha. O meu projeto ele não vai ser especificamente da área marinha. Vai ser um estudo, né, dos conflitos socioambientais em relação à sobreposição das terras indígenas no Parque do Descobrimento, uma unidade de conservação aqui, né, que pertence ao município do Prado.
E sim, é interessante esse levantamento que você está pretendendo fazer, porque constantemente a gente vê notícias de indígenas lutando por suas terras, sendo invadidas, seja por qual motivo. O que vai em contrapartida com a Constituição Federal, né? Que, se eu não me engano, é no artigo 231, que dá o direito à posse das terras indígenas. E me bateu uma curiosidade aqui a respeito de como será feito esse levantamento. Você vai fazer análise de satélites? Você vai fazer entrevistas com os indígenas dessa unidade de conservação? Porque é até interessante, porque a unidade de conservação, teoricamente, ela é protegida, né? Então, se tá havendo sobreposição ainda mais de terras indígenas, tem alguma coisa aí que não tá funcionando direito.
Gabriel, falar sobre essas relações é realmente muito complexo. Mas explicando um pouco do contexto, o que que acontece? As comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas, né? As comunidades ditas tradicionais, como pescadores, elas já residem ali no interior daquela unidade. Então, quando a unidade de conservação ela é criada, ela cria-se também os planos de manejo, que na maioria das vezes eles vão ser bem restritivos, principalmente quando se fala do regime de proteção integral, né? Que restringe ali o uso dos recursos naturais, que vai gerar conflito direto com aquelas comunidades já instaladas na unidade, naquele espaço. Então, essa comunidade ela se sente impactada, principalmente até a nível de sobrevivência mesmo, porque elas tiram os seus recursos, né, para sobrevivência, para nível econômico mesmo, e a disputa por território, por uso dos recursos, são os principais alvos de conflitos até então. E então, entender como isso acontece, quem são os atores, identificar, conversar, dialogar e pensar em alternativas para solucionar esses conflitos é muito importante. Lembrando também que esses conflitos, Gabriel, eles não podem ser vistos somente sob uma perspectiva negativa, porque os conflitos também eles sinalizam ali quais são as necessidades a serem resolvidas, né? As propostas de soluções, elas surgem à medida que a gente reconhece o problema. No meu projeto, eu vou utilizar a metodologia de entrevistas. Primeiramente, identificando os atores, né? A origem do conflito, os alvos de interesse, a natureza do conflito e dialogar com eles, né? Sobre as suas perspectivas, né? Sobre os seus devidos interesses para tentar estabelecer ali uma análise daquele conflito de forma mais ampla, né, abrangendo ali todos os envolvidos naquele conflito. E com certeza, Gabriel, negar a importância dessas comunidades, negligenciar, né, os seus direitos ao uso da terra, ao uso dos recursos, né, não dar visibilidade de voz para essas comunidades não é o melhor caminho. Que em alguns casos chega a ocorrer conflitos diretos ali, de violência mesmo, né, conflitos violentos, porque não existe esse diálogo com essas comunidades, não existe ali estudos a fundos que tenham como proposta, né, resolver esses conflitos de forma que beneficie a todos, tanto a unidade, lembrando que a unidade de conservação ela não deve também ser vista só como vilã, mas que, assim como a unidade ela traz benefícios, né, tem os seus objetivos, a comunidade também ela deve ser beneficiada, deve ser ouvida, né, para que se chegue ali num acordo, né, na resolução dos conflitos.
Ou seja, é importante você ter colocado essa fala, porque muitas das vezes a gente se põe no lugar da minoria e esquece que algumas intervenções da maioria, ela também é necessária, não desfazendo das necessidades da minoria, óbvio, que inclusive eu até lembrei de uma vez que eu fui em Cúmulo Jatiba, esse ano mesmo, né, que fica em Prado, e quando eu estava lá, teve uma intervenção realizada pelo grupo indígena dali da região, fazendo um protesto no meio da praça, reivindicando seus direitos. Então é importante fazer essa comunicação para entender os dois lados da conversa. E eu fico até curioso para saber o resultado desse seu projeto. Inclusive, eu espero que futuramente você possa compartilhar conosco, talvez participando de mais uma entrevista aqui com a gente.
E com isso, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco hoje nesse bate-papo e deixar claro que o espaço sempre estará aberto tanto para você quanto para todos os outros alunos que participaram e irão participar conosco para compartilhar os resultados, fazer debates desse assunto tão amplo que é a sustentabilidade.
Obrigado, Sileide, e desejo sucesso na sua pesquisa.
Imagina, Gabriel, que agradeço o convite, foi ótimo estar aqui falando um pouquinho dessa pesquisa, né, que está nascendo. Acredito que eu vou ter que me debruçar muito em cima da literatura para ir atrás dos resultados e com certeza, né, vou me colocar à disposição para retornar e falar sobre eles. A iniciativa de vocês realmente é incrível, né? A popularização aí do conhecimento, da divulgação do saber científico acessível a todos, né? Então muito obrigada mesmo. É isso.
Você ouve Onda Verde, a frequência da sustentabilidade.